Nós estamos a ter um ano muito duro, por causa da pandemia. O Caniço, de uma forma geral, tem-se portado bem. O Caniço, de uma forma geral, tem-se resignado, tem respeitado, mas pronto, sabes, Nélio, que nesta altura, a pandemia é preocupante, mas já nem é tanto a pandemia que preocupa, é mais o pandemónio. Porque temos muita gente, muitos residentes cá da hotelaria que estão desempregados ou estão em layoff. Temos outros desempregados noutras áreas, e isso faz com que as famílias cheguem a esta altura já muito afogadas em termos financeiros e com contas em atraso, muitas delas até sem alimentação no seu frigorífico, sem alimentação no seu armário. E nós temos estado, nós, juntamente com outras instituições daqui do Caniço, temos estado a acudir, em primeira instância, a essas famílias.
Eu tenho apreciado que eu sou um seguidor da Junta de Freguesia do Caniço e tenho visto que muitas associações têm ajudado bastante. E como é que se a gente pode, aquilo que está fora, digamos, nossos imigrantes, não é? Como é que podem chegar até estas associações aqui para ajudar, para poder contribuir com alguma coisa, sei lá?
Não, é assim, nós é uma questão se dirigir a essas associações. Convém a serem, mas também não conheço outra forma de atuar aqui no Caniço, portanto estou à vontade para falar nisto. Convém a serem associações com estatutos em que possam justificar assim, eventualmente uma entrada de donativos e depois a saída. No caso da Junta de Freguesia, obviamente nós temos um orçamento, temos parte do orçamento assignado para o apoio social. Trabalhamos de forma muito estrita com algumas instituições de solidariedade daqui da freguesia. Falo, por exemplo, do CASA, o Centro de Apoio ao Sem-Abrigo, na qual nós temos uma parceria muito forte. Há um grupo aí que é liderado pela Dona Tina, que é uma pessoa conhecida da solidariedade aqui no Caniço, que também temos uma relação muito boa e muito forte com eles. Uma relação, atenção, de win-win. Portanto, nós tanto ajudamos como eles também nos ajudam. Porque aqui o que interessa é chegar às famílias. Não importa como, nem importa quem. O que importa é chegar. E
Exatamente.
nós temos este amor altruísta, este sentimento altruísta, pela nossa população. Obviamente que também há pessoas que chegam lá junto e fazem donativos. Aceitamos, como é lógico, e esse dinheiro é logo assignado a uma rúbrica para o apoio social e depois vamos encaminhando para o apoio social.
Esses donativos é somente monetário? Pode a pessoa doar roupa, calçado, comida, essas coisas assim?
Pronto, Nélio, tocaste num ponto muito importante. Nós ajudamos algumas famílias financeiramente quando, de facto, assim se justifica. E, obviamente, todos os apoios que nós damos têm que ser devidamente fundamentados e justificados. Nós só ajudamos quem tem carência económica comprovada. Mas já antes desta pandemia, nós temos um recurso muito interessante na nossa junta de freguesia, que é a Loja Solidária. O que é a Loja Solidária? É um sítio onde as pessoas podem ir lá deixar algumas roupas que já não usam. Essa roupa, ao entrar ali na Loja Solidária, é triada. Portanto, nós temos as nossas funcionárias, as nossas colaboradoras, portanto, veem se a roupa está em bom estado, dividem por sexo, por tamanho, e depois é exposta. As pessoas que se querem inscrever na nossa Loja Solidária para usufruir desta roupa passam por uma pequena entrevista comigo, porque há tal coisa, nós temos sempre que apurar a carência financeira.
Exatamente.
Passa a ficar automaticamente inscrita na loja e segue o regulamento. Portanto, salvo erro, pode levar 10 peças, em alguns casos 10 peças por mês, em alguns casos 20 por agregado. Isto é um recurso que nós temos. Não foi o meu executivo que o criou, já vinha criado antes, nós simplesmente alavancamos. Mas é um recurso muito interessante, que tem muita gente a recorrer lá e que continua sempre a funcionar, independentemente agora da questão da pandemia. Há outra coisa que nós também temos associado, que começamos agora há pouco tempo. Portanto, nós sabemos que agora, nesta altura, começa a aparecer a nossa cebola, que é a melhor
Exatamente.
cebola do mundo. E de forma a promovê-la e ajudar a escoar, não só a cebola, mas também todos os outros produtos no Caniço, lançamos agora um projeto que portanto, em vez de darmos cabazes de massas, de arroz, de alguns enlatados, estamos a compor
Sim.
cabazes com produtos de verdura do Caniço. em que compramos ou um agricultor do caniço ou um produtor ou um revendedor daqui do caniço. O que nos tem que dar garantias é que o produto é todo do caniço. E temos distribuído algumas cabazes assim. E é interessante porque estamos a conseguir, portanto, compor, por exemplo, os cabazes da Câmara, que são os cabazes muito generosos e muito bons, com verduras e verduras do caniço.
Existe alguma família que ainda se encontra assim com uma vergonha de chegar até vós?
Existe. Infelizmente existe. Percebe-se porquê. Porque assim, o que acontece é o seguinte, Nélio. A família pobre de hoje em dia pode ser aquela família que, por exemplo, tenha rendimentos mensais de 3 mil euros. E como é que isto pode acontecer? Simples. Ou entraram em layoff ou foram despedidos, e quando tinham uma vida formatada para os tais 3 mil euros mensal, continuam a ter as mesmas despesas, mas ficaram sem emprego.
Exatamente. Okay?
Ficaram sem emprego, ou ficaram em layoff, ou por uma razão ou outra não estão a ter os rendimentos que tinham. E são estas famílias que nós temos tentado, porque efetivamente quem estava necessitado antes da pandemia estava a ser seguido muito bem pela Segurança Social, pelas instituições de solidariedade, pelas autarquias, e bem, e muito bem. Esta é os novos pobres, aí é que nós temos que ter muito cuidado. Alguns nós temos chegado, outros têm-nos dito, têm-nos falado, e nós de forma airosa e muito, 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 muito cuidadosa temos chegado a essas famílias. Eu, por exemplo, eu tenho estado este mês de março a ligar algumas famílias que nós apoiamos o ano passado,
sim.
com o nosso apoio ao material escolar, e tenho telefonado para saber se está tudo bem, e tenho apanhado algumas situações de familiares que se alteraram imenso, porque com esta pandemia o que era ontem hoje já não é.
Exatamente, torna-se uma coisa mais elevada, mais diferente, mais necessitada.
Pois,
não é?
E eu tenho conseguido apanhar algumas famílias que estão com alguns problemas dentro de casa, e graças a Deus temos conseguido ajudar. Outras, pelos apelos que tenho feito, ou nas redes sociais, ou mesmo na comunicação social, sentem-se um pouco mais confortáveis e marcam audiência comigo e explicam a situação. Mas efetivamente há esse tipo de famílias. Eu não queria que isso acontecesse. Se está a acontecer, venham, falem com as instituições, falem com a Segurança Social, falem com a Junta de Freguesia do Caniço, falem com a Câmara de Santa Cruz. Se há coisa que as autarquias deste concelho fazem bem, é precisamente trabalhar o social.
Exatamente. E tenho reparado que, eu mudando para aqui para o Caniço, vai fazer agora 3 anos, e tenho reparado que a população aqui é muito acolhedora. Eu tenho percebido isso. E as cebolas, os tabábios, essa coisa toda daqui, que mais é que distingue o Caniço? Nas suas palavras.
O Caniço, Nélio, é tudo aquilo que tu disseste. Portanto, nós somos um povo muito, muito, muito simpático. Temos a particularidade de estarmos perto do Funchal, perto do aeroporto. Temos as nossas zonas altas, que são muito giras. Temos a frente mar, que é bonita. Já começamos a ter aqui algumas infraestruturas que faz com que o Caniço deixe de ser dormitório e passe a ser mais residencial. Portanto, nós notamos cada vez mais que a nossa população fixa-se cá, mas fixa-se também ao fim de semana, né? Toma café aqui, lancha aqui, janta ou almoça aqui. E isso vem de encontro àquilo que eu e a minha equipa nos propusemos no início, que era pôr este Caniço sem mexer.
Exatamente.
Nós
exatamente.
Usamos muito a hashtag Caniço sem mexer, porque nós temos coisas muito boas. Temos o caso da restauração, temos promovido na festa gastronómica. O ano passado não pudemos fazer a festa gastronómica, mas fizemos uma edição online. Fomos a 8 restaurantes da freguesia e promovemos, e foi fantástico.
Por acaso eu acompanhei esse programa, que foi transmitido pelo canal NinhaTerra.com, não foi?
Exatamente.
Com o Xavier, por acaso.
Pronto, e já quando se pôde fazer, enquanto ainda se pôde fazer as festas, uma das coisas que divulgamos, não só na Festa da Cebola, que a Festa da Cebola é o nosso maior património, ponto, não, o resto é tudo muito bom, mas a cebola é de facto aquilo que nos identifica. É o que nos identifica mais, é aquilo que nos liga mais quando se fala no Caniço,
é a cebola, vem
à cabeça. E, a verdade seja dita, é a melhor cebola do mundo. Não, não, não vem a cebola do Chile, vem a cebola, é a melhor cebola do mundo.
A nossa amiga Paula Muniz diz que é mesmo a cebola do Caniço. Ela é mesmo daqui de Bosch.
O que é que aconteceu também na gastronomia? Começamos também a promover a cebola para ajudar a escoar o que restava ainda da primeira recolha. E começamos a promover também o tabaibe, porque o nosso tabaibe também é muito bom, o nosso sol é muito bom para o tabaibe, as nossas ribeiras. Além disso, eu lembro-me quando era miúdo, em que ia para a praia e via dois ou três postos de venda de tabaibe. Portanto, dá a ideia que até havia pessoas que viviam da terra, não é? E aproveitavam o verão e vendiam o tabaibe. E nós queremos reavivar isso. E na festa gastronómica de 2019 promovemos o tabaibe. E foi giro porque vendeu-se mais de 1000 quilos na festa gastronómica de tabaibe. Além disso, obrigamos todos os feirantes, quer de bebidas, quer de restaurantes, a ter uma ementa de tabaibe. E surgiram coisas fantásticas, desde a poncha de tabaibe, a caipirinha de tabaibe, as saladas, houve um restaurante que retirou o tomate e colocou o tabaibe, muffins de tabaibe. Epá, surgiram ali coisas fantásticas que se pode fazer com o tabaibe. Porque isso é uma zona turística também muito interessante, com alguns hotéis muito interessantes. O Hotel Galo, que agora mudou de gerência, mas já antes de mudar de gerência já tinha sido remodelado o antigo Hotel Galo, que ficou muito giro. Tem o Hotel Rocamar, o Rio Palace, o Four Views, temos hotéis de excelência. Quinta Esplenda, lindíssimo. A Quinta Esplenda, para mim, é a quinta mais bonita da Madeira. E é aqui no Candice, é lindíssimo aqui. E depois tem os alojamentos locais, tem pensões, o caso de mais económicas, o caso da Residencial Areira, tem o Hotel Dom Pedro. O Candice está muito bem servido nesse aspecto.
Com certeza. E a bebidas, o que é que sugere aqui da parte, porque além da ponchinha, porque nós, eu falo para mim, porque eu gosto muito de poncha, vale em cima ao Belo ou ao Peters, poncha, é os meus locais favoritos. Existem outros lados, porque tem aqui o OMG, não sei se conhece também, ali embaixo. Outros lugares, outras bebidas que a gente possa encontrar aqui.
Não, tem também lugares muito interessantes. O próprio Peter tem lá embaixo, no Candice de Baixo, um bar também que é muito interessante, muito bem decorado. Temos o Village Pub, temos o Vendedor de Sócio, o Bar Moega, enfim. Até se calhar, nem devia estar se calhar a falar em nomes, porque posso me esquecer de alguém.
Exatamente.
E alguém ficar chateado. Mas o Candice, em termos de restauração e de bares, está também muito bem servido. Eu tenho-me surpreendido com a nossa lotaria, com os nossos restaurantes. Inclusivamente em tempos normais, eu costumo juntar com alguns amigos que são pais das colegas de equipa da minha filha, e nós após o treino da sexta-feira normalmente costumamos ir pescar qualquer coisa, e eu tenho-os trazido para o Candice. Só que tem sido tão bom que nós andamos durante 2 anos é todas as sextas-feiras a ver à noite aos restaurantes do Candice, e éramos surpreendidos e
sim,
não
sim.
Fazemos isso agora porque
devido a...
temos que o recolher obrigatório às 6 e portanto já não podemos fazer isso, mas de facto o Candice está... Aqui há uns anos atrás o Candice era uma referência na restauração, a quinta do restaurante Jardim do Sol aqui mesmo ao lado era muito bom, havia N restaurantes aí. Houve uma altura que depois perdeu-se um bocadinho e agora voltou a sair. Agora o Candice também já é procurado pelos bons restaurantes. É que se eu for a falar em nomes, poderemos esquecer de algum.
Não, a gente fala tudo em geral, é tudo em geral.
Poderemos esquecer de algum e deixar alguém fala. Chateado. Mas temos tudo, das espetadas, as pizzas, a própria pizzeria, as próprias pizzas. Eu durante alguns anos organizei um torneio internacional de squash no Candice de Baixo. E o sítio mais prático para nós irmos era de facto à pizzeria. Só que eles gostavam tanto daquilo que os estrangeiros que vinham no ano a seguir não eram os mesmos, mas já vinham com a informação da pizzeria.
É, exatamente.
E isto foi ciclicamente, portanto, todos os anos eles procuravam a pizzeria, essa pizzeria, e algumas delas diziam assim: pá, isto é a melhor pizza do mundo, nunca comi pizza tão boa como esta. Portanto, o Candice, até naquilo que não é típico, também temos o nosso talho, por exemplo, espetadinha como se em todo o lado, mas o nosso talho tem uma espetada muito, muito, muito boa.